ouve. Jangadeiro Band News FM. 101,7 Fortaleza.
Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. São pontualmente 5 horas em Fortaleza. Ótima segunda-feira, tá começando agora o Futebolês. Iremos até às 18 horas com tudo sobre o nosso futebol, né? Futebol cearense, de uma maneira geral. Tem o Ceará se despedindo, encerrando a sua participação na temporada 2023, já pensando em 24, inclusive com informações importantes para a próxima temporada no Alvinegro. E tem mais um jogo em que o Fortaleza teve chance de vencer, mas acabou desperdiçando pontos preciosos, pontos que lhe dariam mais tranquilidade na Série A do Brasileirão. Simbora, tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Economize na hora de cuidar do seu carro, na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
De 27 de novembro de 2023, está no ar o Futebolês desta segunda-feira. A gente já começa atualizando as informações, apresentando o que será destaque a partir de agora aqui no programa. Você que acompanha a gente pelo rádio, boa tarde para você, para a galera que está no YouTube, valeu demais também, deixa o joinha. A gente vai colocar a meta aí de 500 likes hoje, tá bom? E para a galera do podcast, a qualquer momento, no horário mais conveniente, você acompanha também as informações do seu clube de coração com o Futebolês. A gente começa com o destaque do Fortaleza, porque o Fortaleza de novo fica duas vezes à frente no placar, mas cede empate contra o Palmeiras. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, senhor, boa tarde a todos. Exatamente, a equipe tricolor parece aquele burro novo quando você está levando carga a primeira vez e o bicho empaca, não sai do canto, você empurra, puxa e ele não vai para canto nenhum. Do mesmo jeito é o Fortaleza, de novo na frente, de novo entrega 2 gols e o pior, com um homem a mais praticamente o segundo tempo inteiro. Vojvoda, para ter uma ideia, ontem chegou na coletiva de imprensa com os olhos bem vermelhos, marejados, demorou quase 1h30 para dar entrevista coletiva, não tem explicação, ninguém sabe dizer o que é que acontece e o time desperdiça pontos preciosos em casa, chega aos 45, mas ainda não se livra matematicamente do rebaixamento.
Valeu, Anderson Azevedo, destaque do Ceará agora com o Danilo Queiroz, o Ceará que se despede da temporada 2023, mas já pensando na temporada 24 e apresentando o novo executivo de futebol, né, Danilo? Boa tarde para você, Danilão.
É verdade, José. Ótima tarde. Você, amigos e amigas que acompanham e fazem o Futebolês, realmente não foi uma despedida legal. Derrota em casa por 3-1, muito parecida com a temporada que o Ceará faz, e por isso o foco é todo em 2024. O novo executivo de futebol, Lucas Drubsky, chegou, já está neste momento em Porangabuçu, iniciando o trabalho, vendo a avaliação deixada pelo técnico Wagner Mancini para que possa definir a questão de quem fica no elenco e das contratações, e o Ceará também já tem um novo diretor de futebol. Trata-se de Haroldo Martins, que já esteve no cargo por alguns meses entre 2015 e 2016, volta a ocupar esse cargo estatutário do Ceará.
Hoje tem Série A no fechamento da 35ª rodada. O Goiás recebe o Cruzeiro no Serrinha. Rapaz, esse jogo é confronto direto contra o rebaixamento. A bola rola a partir das 9 horas da noite. Muita gente interessada nesse jogo, né? E amanhã serão definidos os finalistas do Mundial Sub-17. 5 da tarde, aliás, 5 da manhã. A Argentina encara a Alemanha, mais tarde, às 9, tem o duelo entre França e Mali. O que Mali tá fazendo aqui, né? Nesse meio, mas Sub-17, Mundial Sub-17.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Ah, minha Nossa Senhora, tá começando a semana com muita informação. A partir de agora, meu amigo, o que vai ter de disse-me-diz, de informação, de contratação, de jogador se despedindo, reta final de Campeonato Brasileiro, insana, o Botafogo, o time mais pipoqueiro da história do futebol, não há nada, nenhum precedente, nada que se compare a isso, a esse Botafogo de 23, um time sem vergonha. E a gente vai falar tudo sobre isso a partir de agora aqui no Futebolês. Caio e Renato, você tá bem? Você tá bem, Renato?
Tô bem. Boa tarde.
Boa tarde pra você.
Boa tarde pra todos.
Fico feliz que você esteja bem.
Que bom. Também fico feliz.
Bora falar sobre o fim de semana, né?
Bora. Tem muita coisa pra gente conversar e agora mesmo vai pipocar de informação, de chegada, de saída e etc.
Caio, tudo certo, Caio?
Tudo certo, José. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo e vamos, que semana é importante.
Queria que, por gentileza, pela milésima vez, você falasse próximo ao microfone. Agradeço.
Sem problema.
Agradeço. Bom, nós temos aqui pra falar sobre o Ceará, sobre Fortaleza. O Ceará se despede da temporada de forma melancólica, né? O Caio falou até na TV hoje que na última rodada, 8 times lutavam ainda pelas 2 últimas vagas e o Ceará nem nesse bolo estava, né, para de alguma maneira, fazer valer o investimento, fazer valer a história que tem, a torcida que tem. O Ceará não, em nenhum momento esteve nesse bolo que disputava, né, de fato, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Vitória e o Criciúma já estavam garantidos, né? Na última rodada, 8 times estavam na luta e nessa luta insana. E eu acho que acabou dando o óbvio. 2 times que estavam na Série A no ano passado, voltam imediatamente, batem e voltam. E aí aumenta o lado frustrante para o torcedor do Ceará, porque Juventude e Atlético Goianiense caíram junto com o Ceará no passado, conseguiram se recuperar na competição. E Renato, você que estava acompanhando o jogo do Ceará, trabalhando no jogo do Ceará, embora a gente, todo mundo tenha acompanhado. Cara, quando eu vi aquele Juventude, primeiro tempo do Ceará contra o Juventude, o Ceará era para ter vencido o jogo, primeiro tempo era para ter encaminhado a vitória, assim, normal. Aí quando você olha para o Juventude, que diabo é que tem o Juventude para ter conseguido o acesso? Assim, sabe, eu não consigo, o Juventude é um time fraquíssimo, fraquíssimo, e no último jogo, na última rodada, o primeiro tempo ele poderia ter tomado 3 gols do Ceará e acabava ali, o Juventude não teria força para conseguir, não faz muito esforço, o Ceará cai assim de forma vertiginosa, inexplicável no segundo tempo, e o Juventude vira um jogo que fica para sua história também, né? O Juventude assim, consegue o acesso.
O Juventude vai botar na história que viveu um dia épico, mas muito mais pelo contexto de estar com um homem a menos do que porque fez um jogo de muita raça, de muita entrega, uma virada extraordinária para cima do Ceará.
Erros individuais
de novo, né? O Ceará parou de jogar, o Ceará errou assim, errou, com todo respeito aqui, não é para massacrar, não é para tentar humilhar, acabar com a carreira dos atletas e tudo mais. Mas o jeito que o Ceará perdeu o jogo é um jeito amador. O Ceará tomou gols amadores. O primeiro gol é uma falha grotesca do André. Não tem como a gente dizer outra palavra. Não dá pra no nível do futebol profissional aceitar uma constante uma sequência de erros. E eu falo isso assim com tristeza, pô, porque o André era visto como uma grande promessa do Ceará, foi muito bem na base, a gente sempre elogiou bastante o André aqui, mas acho que por toda a pressão, talvez, né, não é fácil você entrar e ter que dar conta do recado numa situação tão caótica que foi o Ceará, principalmente na Série B. Enfim, falhou. O segundo gol é um erro também, acho que é um erro de recomposição, mas é um erro mais tático, é um chute defensável também, não acho que é nada impossível. E o terceiro, se a gente falou aqui do Panhussá repetidamente, se a gente falou do Luiz Otávio, falou de outros zagueiros do Ceará, Lacerda, enfim, não tem como a gente passar pano pro David Ricardo. Foi um gol, assim, extremamente na conta dele. É uma bola que ele tem total condição de dominar, tem condição de antecipar, tá na frente do oponente, o cara passa por ele, domina a bola, invade a área, ele fica parado na frente do cara, de perna aberta, e ainda recebe o passe entre as pernas, que vai nas costas do Luiz Otávio, e depois ele ainda fica reclamando. Não dá pra saber se é com o Luiz Otávio, se é com o André Luiz. O Mancini até falou na coletiva que dava pro André ter feito o movimento, de ter saído e tudo mais, mas ali, pra mim, o André é o menos culpado do gol, do terceiro gol. E a gente tá falando de um jogo que no primeiro tempo nem foi tão ruim. Pelo contrário, o Ceará teve chance de fazer, fez 1-0, teve chance de aplicar.
Três, primeiro tempo,
só o Janderson perdeu dois claríssimos gols depois que ele fez 1-0. O Ceará teve mais volume, o Juventude era um time perdido. De todos os jogos que a gente conseguia acompanhar ao mesmo tempo, o Juventude era o que a gente dizia, não, esse aqui vai pro saco, porque o Ceará não perde esse jogo. Mas acabou perdendo, acabou tomando a virada e o Juventude acaba voltando pra Série A. E vou só pra terminar, pra não me alongar muito, se a gente for olhar os dois confrontos contra o Juventude, o Ceará toma um gol lá no último lance, o Pulga faz um pênalti.
Isso.
Que o Ceará também poderia ter tido uma sorte melhor naquele dia.
Lá em julho, né?
Julho.
Mês de julho,
é. Que é até, eu acho que é, não sei se é o Guto, o treinador, é o Guto, né?
É.
Um gol no final, o Pulga tava sem entrar, acaba entrando lá e faz um gol, e faz o pênalti, o Ceará toma o gol da derrota, né, lá em Caxias. E o Juventude foi um time que namorou o meio de tabela durante a Série B praticamente inteira. Começou bem, aí foi caindo de produção, aí sobe, consegue chegar no G4 na reta final... E perigou, mas acabou entrando no final. Dois times que tiveram momentos muito parecidos com o Ceará, vieram da Série A, viveram um momento de meio de tabela na Série B, crise, crítica, mudança de comando, mudança de, né, de elenco, contratações e tudo mais, e dois vão subir e o Ceará não. Atlético Goianiense e Juventude voltam para a Série A.
Caio fala muito isso. Sabe qual é o time mais parecido nessa situação com o Ceará? Atlético Goianiense. O Wagner, o Guto, o Jair entra praticamente no mesmo dia, ou assim, no mesmo período que Guto vem para o Ceará, Jair Ventura vai para o Atlético Goianiense. E aí é uma guinada, o Ceará não consegue se reencontrar, inclusive Guto sai de novo, vem, chega Mancini, e o Jair conseguiu o acesso.
Até viveu um momento do campeonato melhor do que esse trecho final.
Sim, teve um período que passou um tempão de invencibilidade.
O que vale é estar no G4 naquela última rodada, né?
É o que o Anderson Moreira sempre fala, né? Assim, é uma frase
ele viveu
muito
exatamente
dele.
O contrário.
O contrário disso. Que
passou
que
o campeonato
importa...
quase todo dentro do G4 e o Sport.
O que importa é exatamente terminar dentro do G4. E o Atlético também precisou pelar um pouco, né? Até a expulsão do Guarani e conseguiu, né? A gente tá fazendo esse comparativo. Mas para mim, o Ceará no jogo contra o Juventude, ele foi o Ceará de 2023 na Série B. Exatamente. Um time que vai, consegue, sai na frente, dá indícios de que vai e acaba não indo. Né? É meio paradoxal, mas é exatamente isso. O Ceará foi um time que cantou muito que iria, montou um time para subir, fez... Né?
O discurso era esse,
a garganta era essa... Mas na hora do vamos ver, foi um time que não conseguiu emplacar, não conseguiu manter os resultados, não conseguiu definir os jogos que tinha vantagem, um time previsível, um time cansado, abatido, para baixo, um time que não conseguiu realmente ser um time vitorioso, né, nesse sentido. E ufa, né, ufa, foi até o vídeo de pós-jogo lá, eu começo falando isso lá no YouTube. Acabou 2023, ainda bem, é um ano que talvez ninguém aguentasse mais falar sobre o Ceará, porque desde setembro o Ceará tá fora da Série B. A gente tá 2 meses segurando o Ceará aqui, falando do Ceará, jogos do Ceará que não valiam basicamente nada. E agora vai começar um novo momento, é um novo ciclo, chegada de novos diretores, vai sair jogador, vai chegar jogador, e que a temporada 2024 tenha mais esperança, expectativa, mas que tenha mais resultado também.
O Ceará acabou definindo o acesso dos outros. Então o Ceará ganha do Mirassol aqui, ganha do Sport aqui e perde desses times que estavam brigando por acesso dos jogos que ele teve como mandante, ele perde só para o Juventude, que acaba carimbando seu passaporte. Se não vira o jogo que a gente tinha ido, era o Novo Horizontino. Novo Horizontino é que teria ido subido a Série A, ascendido a Série A. O Ceará acabou tendo a sua participação no acesso dos outros como um mero coadjuvante. E é muito louco quando você vê um campeonato de 20 clubes em que 8... Vamos lá, na verdade, 6 estavam brigando por acesso na última rodada, porque 2 já tinham garantido as suas participações, o Vitória e o Criciúma. O Ceará não estava nem como aquele 8º com restinho de esperança. O Ceará e o Botafogo de Ribeirão Preto são os dois times que estão de férias há mais tempo na Série B. A grande diferença é que o Botafogo veio de uma Série C e estava super feliz em ter feito um campeonato tranquilo.
A diferença, a expectativa é outra, né?
Todo tranquilo, o Botafogo deve ter olhado, gente, setembro, outubro, não temos mais problema nenhum. ano que vem tem cota do Paulistão. Ele é uma outra vida, a vida do Botafogo de Ribeirão, que por sua vez não disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro desde o início do século. O Botafogo de Ribeirão disputou ali Copa Jovem Lange, jogou em 2001 e depois nunca mais voltou. Então é um outro momento, é uma outra questão, outra filosofia de clube até e peso de responsabilidade para isso. É, o jogo, essa analogia que o Renato fez, foi exatamente o que eu falei na TV. É como se fosse um filme do que era a campanha do Ceará. Começa, dá a entender que vai brigar, faz um primeiro tempo interessante, perde chances para se estabilizar num placar e garantir aquele resultado. E quando degringola, é tudo de uma vez. Né? Logo vem a pancada, vem toda de uma vez. Talvez o maior simbolismo disso é que era um pênalti a favor do Ceará, que foi revertido em nada, né? O árbitro não arca o pênalti, e aí no espaço de tempo de 3 minutos, 2 gols bizarríssimos que o Ceará tomou, e eu assino embaixo, por exemplo, eu que já defendi o David Ricardo diversas vezes e acho um zagueiro muito promissor, é uma jogada daquelas de, meu amigo, o que é que você tá achando que é futebol? Não dá para você levar, por mais que o jogo não vale nada para você, vale pro campeonato, você não pode ir pra uma jogada dessa forma. E aí entra um combo para dar o último carimbo de quão melancólica foi a campanha do Ceará durante toda a Série B. É surreal o time em nenhum momento ter brigado de fato pelo acesso. Em nenhum momento. 38 rodadas e o Ceará, o máximo que a gente dizia aqui é, se ganhar essa rodada, pode ser que na próxima vá flertar com o G4. Era sempre esse discurso, só que vinha a pancada e o time não conseguia reagir. Agora é esperar como é que vão ser essas movimentações extracampo. A gente sabe que vai ter uma grande renovação de elenco. Faz parte, depois de 2 anos muito ruins, você acaba tendo que oxigenar mais ainda, o que exige que esse movimento seja mais certeiro ainda, porque uma suposta base que inicial para montar não vai existir mais, você vai praticamente começar um trabalho do zero. Wagner Mancini está chamando muito essa responsa para ele, falando que não vai ter zona de conforto, que é muito difícil chegar quando você não monta um time, agora eu vou montar meu time. Então, eu falei muitas vezes aqui, o Mancini está avaliando o elenco, mas quem está avaliando o Mancini? E agora nós vamos ter ano que vem que avaliar também o Wagner Mancini com maior critério, e ele vai ter que entregar um resultado melhor, porque o aproveitamento dele também é muito ruim. Aliás, o Ceará termina a Série B e o treinador com o melhor aproveitamento de pontos Barroca. Do Ceará foi Eduardo Barroca.
É, Barroca.
Numa campanha...
Que livrou o Avaí, é bom
que
livrou diga,
o Avaí. E numa campanha que o Barroca conseguiu seus melhores resultados fora de Fortaleza, e depois que o Barroca saiu, o Ceará não ganhou nenhum jogo como visitante. Nenhum. E Série B, meu amigo, não adianta só fazer o dever de casa. Você tem que buscar pontos fora, tem que ganhar jogos fora para conseguir se estabilizar. Não fica aquele ar de temporada 100% perdida, porque, quer queira ou não, o título marca para a história. O Ceará tem lá um título de Copa do Nordeste em cima do Sport em Recife, que aumenta o peso, a gente sabe de rivalidade. Aliás, esse final de semana, então, aflorou-se mais ainda, novamente, a rivalidade Ceará-Sport. Mas é um ano... Porque não é possível que depois de 2 temporadas fracassando no principal campeonato do calendário, o Ceará não tenha uma total reflexão, fora outras coisas, né? Se vai reformar seu estatuto, se vai se tornar um clube um pouco mais aberto, além de todas essas mudanças do departamento de futebol que já estão em curso, e esperar para ver os primeiros movimentos. Porque aí quando a gente vê os primeiros movimentos, a gente começa a analisar o perfil de elenco que vai ser feito. Vai ser um elenco mais jovem? Vai ser um elenco mais experimentado em termos de Série B? Vai buscar jogadores de maior renome? Tudo isso a gente só vai ter uma noção maior, principalmente quando terminar a Série A, né? Porque tem muita gente que você vai ter interesse, que está envolvido na Série A, termina só dia 6, e aí começa a bola parada, fofoca dobrada, né? A gente começa a ter uma noção melhor de como é que vai ser esse movimento do Ceará no mercado, como é que vai ser o perfil de jogador. E eu não estou falando só tecnicamente falando, estou falando também na questão de experiência, idade, como é que o Ceará planeja montar esse elenco para 2024.
É, tomara que o Ceará seja mais criterioso, né? O fato é que esse cara que vai contratar, que vai junto com o Mancini e com toda a diretoria para reformular o elenco do Ceará, está aí, a gente já conhece. E aí é uma opinião minha, né? O meu pensamento. A gente não pode colocar no Lucas a expectativa criada depois da sondagem, e isso era real, do nome de
Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano. Tá? Porque o Rodrigo Caetano é um dos grandes nomes nessa função no país.
E posso dizer, Gisele?
Um dos mais midiáticos, um dos mais vitoriosos.
Um dos mais disputados pelo mercado.
Pois não, Renato?
Ainda que não tenha dado certo, é um movimento correto, é um movimento interessante. O Ceará tinha uma possibilidade e atacou, e foi pra cima dessa possibilidade.
Lembra quando eu falei aqui, olha, disse, olha, o nome é o Lucas, e se o Rodrigo Caetano não der certo, vai ser o Lucas.
Sim.
Tava muito claro pra mim, assim, a informação que eu tinha era essa, que de fato o Ceará tinha praticamente tudo acertado com o Lucas, mas isso é muito natural, que também que você tenha... Além de um nome, você não pode só focar no nome. Se não der
certo, aqui der certo, vai aqui.
Exatamente, você vai ali.
E era um risco, né? Assim, era um tiro muito alto para ficar dependendo só dele.
Não, claro, exatamente. O Ceará também não poderia esperar o Rodrigo Caetano decidir a vida dele. E todo mundo sabia que seria muito difícil. Rodrigo Caetano hoje está num time que investe milhões, que está na primeira prateleira do futebol brasileiro, e o Rodrigo Caetano praticamente sempre esteve assim. Na época do Fluminense, na época do Vasco.
Tem uns 15 anos, pelo menos, que é Fluminense, que é Vasco, Internacional, Atlético Mineiro.
Exatamente.
É só nessa brincadeira.
Ele está só lá em cima, na primeira prateleira. O Ceará seria um grande movimento de mercado e uma aposta também do profissional, também do Rodrigo Caetano. Ele deveria, se ele tivesse vindo para o Ceará... Eu imagino que ele deveria ter carta, não é que é branca não, ele iria mandar e desmandar no futebol Ceará. Ele iria mandar e desmandar
seria no futebol. Seria talvez o principal argumento para seduzi-lo.
Claro, dizer assim, ó, cara...
Porque não é só grana,
faz um
cara desse não é só grana.
Claro, faz aí, o time é seu, e era basicamente isso. Não deu certo, eu acho que não dá para a galera do Ceará ir já na bronca, ah, porque isso, aquilo, lembra quando eu falei de rótulo? O Lucas não tá no mesmo patamar do Rodrigo Caetano. Isso não impede que ele faça um grande trabalho no Ceará. Ele tem bons trabalhos. O trabalho dele no Guarani não é ruim. É um trabalho interessante. Ele foi campeão no Bahia, da Copa do Nordeste. Inclusive contra o próprio Ceará, né? Então, assim, ele tem alguns trabalhos interessantes. Mas não é só a figura. Eu não acredito que seja um trabalho de uma única pessoa. Acho que o clube precisa entender todo esse processo... E o clube, quando eu falo a instituição e daquelas pessoas que estão à frente do Ceará, precisa entender que não podem errar tanto quanto erraram em 2023.
Você acha que foi um fenômeno que aconteceu no futebol brasileiro hoje, que essa figura do executivo, não, que é importantíssima, mas se virou, parece... Não, parece que ele que vai dar o treino, o parece que ele...
Virou uma contratação, tipo assim, vamos receber no aeroporto.
É, aquela coisa, vai chegar o camisa 9? Não, vai chegar o executivo.
O executivo de futebol, em vários clubes, ele tem mais relevância, mais importante que o presidente do clube.
Acho que o Rodrigo Caetano, você tá falando, se vê mais entrevista dele do que do presidente do Atlético. Do
Atlético Mineiro. Vamos falar com o Danilão, porque o Ceará tá aí preenchendo aquelas lacunas que tinha no departamento de futebol, né, Danilo?
Isso, elas estão preenchidas e agora o Ceará tanto tem o diretor estatutário, que é o Haroldo Martins, quanto tem o executivo, conta agora com o executivo de futebol, que é o Lucas Drubsky, né? Essa questão do Rodrigo Caetano, eu já tinha até conversado com você em off, né? Eu já sabia dessa informação há muito, muito tempo, mas eu nunca acreditei na informação, porque quem me passou, conversou, foi quem conversou com ele, foi quem quem seria o diretor de futebol. E a forma como ele me contou detalhadamente a conversa, eu tinha certeza que o Rodrigo não vinha, eu tinha certeza que o Rodrigo, ele tinha ficado numa situação tão difícil, né, no meio de um restaurante, cercado de pessoas ligadas ao clube, que ele disse, não, vou ver se vai dar certo, vamos ver, vou tentar. Eu tinha certeza pela forma como foi me passada que ele não viria. E tem uma coisa que é o inconsciente. E eu sempre tentei passar para o torcedor a informação da melhor forma possível para que nem no inconsciente o torcedor pensasse, poxa, o Danilo falou uma grande bobagem, esse rapaz nunca foi executivo de futebol do Ceará, e ele está lá, executivo de futebol do Atlético Mineiro. Então, como eu sabia que isso não ia se confirmar, então eu optei por não dizer, porque eu sabia que, assim, no meu ponto de vista, de há anos estar trabalhando como repórter, não era uma informação. No final das contas, ela não iria se confirmar de forma alguma. E no dia que ela virasse informação, eu fiquei esperando que ela pudesse virar informação, assim, algo palpável. Aí sim, com certeza eu iria buscar informação. Já a do Drubsky, que eu fui o primeiro a falar sobre a contratação dele, eu sabia que era real, um cara que estava na Série B, Se a equipe do Guarani tivesse subido, era diferente. Dificilmente ele viria. Ele ficaria no Guarani para ser um executivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se o Guarani não subisse, eu vi o Guarani com dificuldades do meio para o restante da competição, seria algo muito próximo, e foi o que acabou acontecendo. Eu também tinha informação de que ele era a preferência, sempre foi, do presidente do clube, do João Paulo, e por isso acabou vindo o Drubsky para o Ceará. Em relação ao Haroldo Martins, eu recebi hoje muitos torcedores meio que receiosos de algumas situações. O Haroldo foi executivo, aliás, foi diretor de futebol do Ceará no tempo que o executivo se chamava gerente, era o Pastana, lá entre 2015 e o começo de 2016. Ele foi anunciado exatamente no dia 1 de dezembro de 2015 e ele deixou o clube em meados de abril de 2016. A informação que eu quero passar é que a situação hoje do clube é bem diferente daquela época, e eu acredito que o Haroldo também mudou bastante. O Haroldo, naquela época, participava, o diretor de futebol, diretamente, não só o Haroldo, o diretor de futebol, junto com o gerente de futebol, das discussões em relação a como seria o método de trabalho, tudo que tinha a ver com o departamento de futebol. E hoje, decretado pelo presidente, quem faz tudo isso é o corpo técnico do departamento de futebol. Então, é o executivo. E o diretor tem uma outra finalidade estatutária de avaliar toda essa situação, levar a diretoria e trazer as informações da diretoria para o departamento. Ele não vai se meter com contratações, ele não vai dar pitaco em jogador que vem ou deixará de vir. Tudo isso vai ficar a cargo do executivo, a cargo do técnico, de certa forma, passando o tipo de contratação que ele quer, e vai chegar até, óbvio, o presidente, porque, de todo caso, ele é o presidente do clube, então, de alguma forma, ele tem ingerência em todas as questões ligadas ao clube, mas o diretor de futebol é uma outra condição estatutária que ele assume a partir de agora. Inclusive, chequei hoje tudo com as pessoas ligadas e eles me disseram sim, que é exatamente, é uma informação que eu já tinha, é exatamente isso. E o Haroldo era um cara que estava sempre no Ceará, eu conversava com ele, mas há mais de, acho que 6, 7 anos que eu não vejo, não converso com o Haroldo. Mas ele sempre foi um cara que entendeu que o futebol tinha que ser, na parte das contratações, muito mais gerenciado, dirigido, apontadas as contratações através de um departamento de inteligência que avaliasse o atleta, não só pelo seu contexto no futebol, mas pelo seu momento no futebol. E, pelo que eu soube, ele está querendo cooperar com isso, né? Não ele sendo um cara, mas contratando pessoas, ampliando esse departamento de inteligência do Ceará para que as contratações sejam feitas por esses caras que são gestores de mercado, que são avaliadores de mercado, que trazem essas informações dos atletas, dos jogadores. Então, é isso em relação ao diretor, é isso em relação ao executivo. O Drubsky já está aí, já está conversando. O João Paulo Sanches, que teve 2 semanas fora, que eram férias que ele já tinha programado com a família antes de acertar com o Ceará, já retornou, já está no departamento de futebol. Então, eles já estão, todos os componentes ali do departamento de futebol, trabalhando juntos nesse momento em busca do grupo que o Mancini quer. Ele vai ficar, como ele já disse, com apenas 1/3 do grupo atual, e 2/3 desse grupo ele vai buscar contratações, ou seja, reforços, jogadores que chegam para compor o elenco para a temporada 2024. Então tem que ser o mais rápido possível, porque dia 2 de janeiro está marcada a apresentação do grupo no Vovozão.
Daqui a pouco a gente volta com o Danilo Queiroz, tem Anderson Azevedo também, a gente vai falar sobre o Fortaleza, que ontem teve tudo para vencer a equipe do Palmeiras e de novo cedeu o empate. Intervalo rápido, a gente volta já. Se quiser vinho verde de verdade, é bom para dividir, dividir na balada, na piscina, na mesa com a família. Casal Mendes é um vinho verde de verdade, com exclusividade, da opção distribuidora. Quer viver essa experiência? É fácil, basta ligar 85-DDD-3261-3030-3261-3030 e faça seu pedido ou encontre nos melhores pontos de venda da cidade. Opção distribuidora e vinho verde Casal Mendes, vinho verde de verdade. A galera mandando mensagem pra caramba aqui, viu? Principalmente torcedor do Fortaleza na bronca. Boa tarde, Jussiê. Sobre o Fortaleza, a situação do setor defensivo, acredito que passa muito pelo fator das peças que chegaram para a zaga não terem rendido nada. Então fica sempre os mesmos caras, estão esgotados. Não existe confiança nos outros zagueiros. Certa
tem uma razão, certa, né? Dá de razão. É o setor que o Fortaleza menos roda o elenco.
Exatamente.
Desde o início do ano.
É Brits e Tite, né?
Desde o início do ano. O Ceballos foi embora, Chapo não jogou. Houve um momento que não tinha confiança no Dudu, o Tinga ficou de fora, o Brits jogou de lateral direito, o time mudava o sistema, o miolo de zaga, mas não jogava o Dudu. De fato, é o setor. Agora, na reta final de temporada, foi que o Escobar ganhou mais minutagem do que, por exemplo, o Lucas Esteves teve no começo da temporada.
Vai ter o Racha, tá? Confra. Racha é compromisso, sendo no dia 3 de dezembro, um domingo, 8 horas. Lá no PSG, para falar para a rapaziada, tá? Tô divulgando aqui, tá? Racha é compromisso, confraternização da rapaziada, no dia 3 de dezembro, lá no PSG, às 8 da manhã.
É o isso. Racha do Chateau lá.
Exatamente, joga, Jeff Peixoto. Exatamente. Também, joga com a gola rolê, um bom vinho, entra em campo, um mocassim.
Ou então um bom Scott.
Não vi nenhum comentário daquela pergunta sobre o Galhardo, ter padrinho que foi uma falta... O Fernando, a gente falou aqui, né? O Anderson, inclusive, falou. Cada um é responsável pelo que pergunta, né? Claudemir, da Barra do Ceará. Deixa eu ver quem está mais por aqui também. O Luiz, do Araturi. Lembra o... Vamos lá. Rapidinho, antes de entrar no assunto Fortaleza, ainda falando de Série B, você lembra o seu G4 e o seu Z4 que a gente fez uma projeção antes do campeonato começar?
Não lembro.
Não lembra?
A gente escutou hoje de manhã, mas confesso que agora nem lembro mais qual era a sequência toda. Mas a gente pega aqui, agora você... A gente errou feio, foi rebaixamento.
Eu coloquei Criciúma, acertei. Também só foi esse. Aí eu coloquei Ceará, Sport... E qual foi o outro
que eu coloquei? Você tirou o... Eu coloquei Ceará, Sport, e aí fiz 50% de aproveitamento. Atlético Goianiense e Criciúma.
Eu não coloquei o Atlético Goianiense. Eu coloquei, lutando pelo acesso, sabe o que é que eu coloquei?
Essa é boa.
Tombense e ABC. Tá bom pra ti?
Você tá bem.
Tá bem.
Você sabe quem foi que você colocou? Ituano.
Ituano também.
Ituano.
Queria acertar sozinho. Ituano.
Você queria quebrar a banca.
Aí, lutando contra o rebaixamento.
Vitória,
todo mundo colocou Vitória. O Vitória foi campeão só.
Eu coloquei Vila Nova, que teve o acesso na mão.
É.
E não subiu.
Eu coloquei quem mais, cara? Sampaio Correio, acertei. Acertei do Sampaio. Coloquei a Chapecoense, quase também... Escapou na última rodada. De novo, né? Chapecoense.
Eu vou dar uma olhada, eu confesso que eu não lembro
pois
ao longo dessa semana eu trago aí.
É muito difícil, amigo. É difícil demais. Ficava fazendo projeção.
E a grande história do ano Vitória. É a da Vitória. É fantástico. Com diversos jogadores que já, longe do auge de suas carreiras, conseguiu montar um time competitivo. É muito legal ver o Oswaldo já assim na reta final de carreira, 36 anos. Conseguindo um patamar tão grande num clube tão importante como Vitória. Léo Gamalho se consolida como um dos jogadores mais importantes da história da Série B Nacional. Isso não é pouco. Não é pouco. E com uma trajetória ainda, uma história pessoal muito importante. O cara teve problema de saúde sério, precisou se recuperar, se ausentar e volta ainda fazendo gol importante na reta final para o Vitória. É um dos grandes, das grandes histórias do futebol brasileiro esse ano. A reviravolta do Vitória de Copa do Nordeste ruim, de Campeonato Baiano ruim, de eliminado pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil, a campeão legítimo, incontestável da Série B desse ano.
O Vitória não passou da primeira fase da Copa do Nordeste, ele nem foi nem para as semifinais do Baiano.
E caiu da Copa do Brasil pro quinto, Nova Iguaçu, cara.
Quinto ano seguido que não chega à final do Baiano.
E aí é campeão da Série B. A Série B que, como assim, incontestável, né? O título, o acesso do Vitória.
Eu acho que os caras que estão lá, eles têm direito, né, de extravasar e tudo mais. Eu só acho que eles, às vezes, passam do ponto de achar ruim a projeção. A projeção era ruim do Vitória, não tem
acho
como...
Acho que ninguém, nem Salvador, colocava o Vitória...
Pois é, os caras, não, porque título. Ninguém acreditava na gente. É claro, ninguém acreditava mesmo. Não tem nada que pudesse fazer com que acreditasse no Vitória. Não teve uma grande
mudança. E pra mim, a grande decepção é o melhor time da Série B, pra mim, assim, individualmente, o melhor time da Série B...
Sport.
O Sport.
Ele foi foi o melhor durante uma parte. Depois ele caiu assim.
Não, caiu vertigem. Não,
assim, eu tô falando. E além da questão técnica, o emocional do esporte foi pro chão mesmo, assim.
Não, eu tô falando assim, individualmente. O goleiro é um grande problema do esporte.
Sim.
Jogaram três,
todos os três, né?
Todos os três. Mas assim.
Renan, Jorna,
o lateral, sabe? A zaga era uma zaga interessante. Do meio pra frente tinha boas opções. No ataque tinha um jogador muito experiente, mas também com outros bons jogadores.
O esporte teve. Um dos jogadores mais importantes do elenco e na entrevista dizer pro torcedor, se não quiser apoiar, fique em casa. O esporte teve episódios muito surreais para um time que esteve o campeonato inteiro dentro do G4 e ainda foi investir, aí a gente pode discutir se foi certo, errado, se é entregar ou não, ainda foi investir no ídolo recente, foi trazer o Diego Souza de volta.
É, aí fica pelo meio do caminho o esporte, vai jogar a Série B do ano que vem e é bom se reestruturar porque...
O baque foi grande.
O baque foi grande, viu?
Baque foi grande. Eu até acho que o esporte, de fato, era favorito mesmo, a gente falava aqui. Mas o que ficou explícito foi que faltou qualidade, né? Em determinado momento, de reposição. Quando precisou mesmo trocar, queda de produção. Às vezes a gente é meio chato, assim, porque vai falando que o elenco precisa ser mais homogêneo, porque vai oscilar, vai cair de produção... Quando acontece, fica explícito. Fica claro que o que faltou também no esporte foi... Na hora que o Wagner Love não estava mais bem, quem foi que entrou?
É.
Precisou do Gabriel Santos. Entendeu?
O nível é outro, né?
O nível é outro. Você perde um jogador de altíssimo nível, pelo menos de alto nível, e vem um cara que é muito mais abaixo. E aconteceu em outras posições. Quando o Denis voltou, que todo mundo estava pegando no pé do Renan, o Denis voltou abaixo demais, voltou falhando de novo, né? Então... Isso o futebol não perdoa.
Bom, falar sobre o Fortaleza de ontem. Porque o Fortaleza ontem, embora não tenha vencido o jogo, e isso, claro, não diminui o momento do Fortaleza, fez um grande jogo hein, contra o Palmeiras. Só que, aí a ressalva aqui mesmo, só que não dá pra você perder um jogo com um jogador a mais. 13 minutos do segundo tempo, né? O zagueiro do
Gustavo Gomes.
13, né? 13 do segundo tempo. Aí o Fortaleza fica com um jogador a mais, à frente de novo no placar sempre, 1-0, aí 1-1, 2-1, toma o 2-2 também.
Tem a bola pro 3-1, né,
Jussi? Tem a bola do 3-1, teve a chance de fazer 3-1, assim, com o Zé Welison. Enfim, Renato, você que também esteve na Arena Castelão, Caio, fiquem à vontade, Anderson tem linha aberta também a partir de agora pra gente bater o papo sobre... Esse Fortaleza e Palmeiras num dos bons jogos desse Campeonato Brasileiro.
Acho que o Fortaleza voltou a jogar bem, assim, bem, foi competitivo, pode-se dizer assim, durante todo o jogo praticamente, né? Em algum momento, claro, até eu acho que o abalo emocional, aquele momento que, pô, você tá lá e tá martelando em cima e toma um gol, aí dá aquela arrevescida. O que é que acontece, né? O Fortaleza consegue sair na frente, consegue fazer 1-0 numa jogada que sai do João Ricardo, Caleb e Guilherme fazem a jogada e o Galhardo acaba finalizando. O
Caleb jogou muito, né?
O Caleb é o melhor jogador da partida de novo, né? E aí o Fortaleza faz 1-0, sai na frente. Quando vem a expulsão, dá aquela sensação de que o Fortaleza agora teria ainda mais tranquilidade. O Palmeiras com boas opções no banco, mas também não tanto, porque tinha Rony e Arthur, mas depois disso eram muitos garotos, né? Assim, aí eu acho que... Não tem como a gente também dizer que mantém o mesmo nível do Palmeiras. Eles são bons jogadores, mas não mantém o mesmo padrão de Zé Rafael Veiga, né? O próprio Richard Rios, às vezes, é questionado lá no Palmeiras, enfim. E aí, aí vem assim, para mim, o Fortaleza perde a oportunidade de ganhar quando toma um gol que é um rebote. Um rebote está todo mundo posicionado, porque não é um momento de transição no jogo. Não é o momento que você pega uma zaga desorganizada porque tem a velocidade, tem um drible desconcertante, não. Tá todo mundo posicionado dentro da área, tem um rebote que cai no pé do Rafael Veiga, que erra bizonhamente o chute, a bola pega num jogador do Fortaleza, e aí no segundo chute que a bola vem pra ele, é claro, ele dá sorte que a bola cai direitinho
no pé. Acho que a bola bateu no Mike, no jogador do próprio Palmeiras.
Volta pra ele, e aí ele tira, ele chapa, mas o que me impressiona é a falha de posicionamento, porque não tem ninguém no rebote, não tem ninguém marcando o principal batedor, o Endrick, por exemplo, toda bola parada do Palmeiras, principalmente escanteio, o Endrick não tá na área, ou dificilmente tá na área, ele tá no rebote, como foi o jogo contra o Botafogo, ontem aconteceu isso algumas vezes, e não tem como você deixar o Rafael Veiga só, na cara do gol. E o outro gol que o Fortaleza toma, consegue o 2x1 logo em seguida, numa jogada trabalhada ali do Caleb com o Galhardo, e já estava com a vantagem de novo. Aí é uma outra bola parada, que é um espirrada.
Mais já.
É, com jogo. Não, o do Rafael Veiga já era
pois
com a
é,
mais também.
Você faz o 2x1.
Aí faz o 2x1 com o time mais cansado do Palmeiras. Aí uma bola parada, que é espirrada, o Piquerez dá um chute, que ele erra de novo, a bola viaja uns 10 metros, e aí pra mim é uma falha extremamente coletiva. Falha primeiro do João Ricardo, porque o que é que o João Ricardo ficou parado dentro do gol? Era uma bola pro João Ricardo sair. O goleiro tem a facilidade de ir com a mão. Se ele vai lá e disputa a bola, qualquer toque do jogador do Palmeiras era falta. O João Ricardo refuta, não vai para a bola, aí a zaga perde no jogo aéreo, vai o Tite, vai mais um jogador para cima do zagueiro do Palmeiras, o Murilo, que escora, aí do outro lado tem um jogador do Fortaleza com o Rony.
O Pikachu,
cara. O Pikachu com o Rony e o Zé Rafael passa por trás. É uma paralisação da defesa do Fortaleza, hein? Imperdoável. Porque aí toma o 2x2 e aí fica naquele jogo de trocação. O Fortaleza teve chance do 3x1, é verdade, com o Zé Welison. Teve algumas outras finalizações, mas o Palmeiras também teve uma oportunidade de contra-atacar com um jogador a menos e poderia ter matado o jogo. Rapaz, se perde um jogo de 3x2 com um a menos, seria um grande desastre. Então, assim, se todo mundo no começo do jogo diz assim, vamos empatar com o Palmeiras, a gente sela aqui o acordo, eu acho que a maioria das pessoas diria, não, vamos aqui, a gente empata, tá tudo certo, não precisa nem jogar. Mas pelo que foi o jogo, acho que fica um gostinho de, poxa, perdemos a oportunidade de pontuar e livrar de fato matematicamente do rebaixamento.
Tô fazendo cálculo aqui, ó, eu tô vendo. A última vez que o Fortaleza não sofreu gol foi contra o Internacional. Acho que são 15,
no brasileiro, né?
No brasileiro.
É, tem 15 Corinthians...
jogos. Acho que são 15 ou 14 jogos, tô fazendo uma conta aqui rapidinho, que o Fortaleza toma gol em todo jogo.
É, há 11 jogos seguidos.
São 11, Anderson?
O último foi contra o Corinthians, que ele não sofreu, dia 3 de outubro.
Não.
De lá pra cá,
eu tô falando,
direto.
Azevedo, eu tô falando de brasileiro, tá?
Ah, brasileiro aí eu não sei, eu tô falando direto.
Não, brasileiro, o último foi dia 19 de agosto, 1x0 contra o Internacional lá, o gol de Galhardo de pênalti. De lá pra cá, falando só sobre brasileiro, ele toma gol em todo o jogo. Todos os jogos.
E se você pegar o recorte desses dois jogos... São 4 gols sofridos, 3 bola aérea. Porque o gol do Brits, gol contra do Brits contra o Botafogo, ele é bizarro. E aí não se chama atenção de como o Tiquinho Soares sobe muito inteiro sozinho para resvalar aquela bola que o Brits, num momento sabe-se lá do que, comete o gol contra. E aí, na hora que eu vejo o gol, o segundo gol do Palmeiras ontem, veio o flashback daquele gol todinho. Porque é a mesma coisa, a bola aérea... Sobem 2 com o cara, nesse caso eram 3, porque vem um Brits feito desesperado para ajudar na subida. O Murilo, né, que escora pro gol do Rafael, do Zé Rafael, que vinha de frente só com o Pikachu. É, tomou um gol do Danilo do Botafogo também, num primeiro pau. Eu nem coloco como gol de falha de bola aérea o lance do Zé Rafael, do Rafael Veiga, porque já é, como você bem frisou, um lance já de rebote. Uhum. A bola afastada foi afastada, o problema foi que foi feito depois. Sim. E aí pode ser uma soma de N fatores aí. É, o cansaço mental de um time que já está exaurido fisicamente, porque esse tipo de jogada exige uma concentração danada. Foi muito boa a mensagem do ouvinte quando fala da história de a defesa é sempre a mesma. E, de fato, esses caras são as maiores minutagens do Fortaleza no ano. O Tite não tem substituto, cara. O Tite tem que jogar todo o jogo. E o Tite ainda tem uma função, que ele é o zagueiro que mais sobe. É o zagueiro que mais dá opção. Então, no final do jogo ontem, ele dá um cruzamento visivelmente de quem estava esgotado. Uma jogada com o Palmeiras encaixotado na defesa. Ele sobe para subir pelo lateral. Não é que ele seja um exímio cruzador, mas ele mete uma bola na mão do Everton aos 50 do segundo tempo, que é visivelmente que o cara já não tinha mais perna. E aí vai aumentando aquela bola de neve que virou um avalanche já, né? A questão é que os outros resultados acabam ajudando. Por mais que o resultado do Bahia tenha sido um resultado muito ruim... Hoje tem Goiás e Cruzeiro, se o Goiás ganhar, segura-se o Cruzeiro 4 pontos atrás, faltando 9, essas contas começam a ser feitas. O negócio é que o Fortaleza, a gordura que tinha para poder não vencer 2 jogos em casa quando enfrentasse os 2 primeiros times do campeonato, porque até o momento era Botafogo e Palmeiras os 2 primeiros, hoje tem o Flamengo no meio, ela foi perdida ao longo da competição. Mas também não dá para tratar como terra 100% arrasada. O Caleb assumir um protagonismo é muito importante, jogando na função que ele jogou muito mais o Atlético Mineiro nas poucas oportunidades que teve, do que jogando aberto pelo lado, e deu um dinamismo para um time também. A escalação do Caleb faz sentido quando o Fortaleza toma uma atitude de seu time que quer ter menos a posse de bola, ele quer acelerar o jogo. Talvez se você vai enfrentar um adversário em que você ia ter, sei lá, 60% de posse de bola, talvez o Caleb não seja o meia central mais adequado. Mas é muito importante ter esse momento dele. E olha, a temporada do Galhardo é bem abaixo do que se esperava. A gente tinha que criticar e era importante que falava. Veio de um jogo contra o Botafogo muito ruim. Mas também é preciso dar de César o que é de César. O cara marca um gol e faz uma assistência e ninguém fala muita coisa. Ele foi fundamental para o Fortaleza também não perder esse jogo.
Vamos para mais um intervalo, a gente volta já.
Não deu pra ver.
Não.
O pessoal que tá no carro alguma hora dessa tomou um susto.
Não, não. Ó, muda até a trilha aqui, porque a CPA Alumínio te ajuda a transformar sua casa dos sonhos em realidade. Com uma equipe dedicada, a CPA tá sempre pronta pra te ajudar nas escolhas das esquadrias de alumínio. CPA Alumínio tem tudo o que você precisa pra fazer. Portas, portões, janelas, painéis ripados, caramanchão, fachados, guarda-roupa, tudo que você precisa. Para você, amigo construtor, serralheiro, setor técnico da CPA, cuida de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações com as melhores soluções para o seu projeto. Afinal de contas, são 13 anos de experiência. A CPA Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo mais agilidade e qualidade. Ficou interessado? Mais informações? 3276-4203. Conheça um pouquinho mais da CPA Alumínio, arroba a CPA Alumínio. O Anderson, a história de Caio Alexandre parece que vai ganhando força mesmo, né, Anderson?
Vai ganhando força, e muita gente até associou aquela queda de produção do Caio Alexandre nos últimos jogos a esse interesse que o Palmeiras tem em levar o jogador.
Maldade,
Fortaleza, né? Admite negociar o atleta agora dentro das cifras que ele achar que deve vender o jogador. Aí cabe ao Palmeiras pagar ou não. Fortaleza está negociando diretamente com o Vancouver do Canadá, já tem adiantado as parcelas para poder contar realmente, ter esse respaldo jurídico, e aí cabe agora ao Palmeiras, que já tem negociado com o staff do atleta, negociar com o Fortaleza para compra dos direitos do jogador. O Fortaleza quer vender o atleta, mas para ganhar no mínimo 25 milhões em cima do valor que está pagando ao Vancouver. E aí cabe ao Palmeiras pagar ou não esse valor pelo jogador. Mas, ao que tudo indica, por enquanto, nada de negociação entre Palmeiras e Fortaleza. Por enquanto.
Tia Leila estava aqui, não estava?
Tava. Inclusive, eu queria bater uma foto com a bichinha, mas ela não apareceu.
Tava não lá, não?
Não, ela estava no estádio, mas não apareceu no campo, não.
Entendi. Ela entrou rapidinho, aí depois saiu. Ela tirou foto, inclusive, com as crianças do Palmeiras lá, mas foi rápido. Foi discreta.
O que que Anderson quer tirar foto com o tia Leila? Será que ele tem?
Tentar pegar alguma coisa por osmose?
Tem algum.
Não, eu gosto da bichinha.
É?
Gosto dela. Além de ter o nome da mamãe, admiro muito a gestão dela.
Exatamente.
Tia Leila. Ela bota quente.
Bota quente. Eu gosto também da tia Leila aí do Vila União.
Aí dentro.
Respeita, rapaz. Eu gosto da sua genitora. Saudades dela, inclusive.
É, né? Se a Aracati falasse.
Eita, fique. Minha senhora, mamãe é uma senhora, Anderson.
O que é que tem?
Não, faça isso não, pelo amor de Deus, cara. Nem brincando.
Eu lembrei de um
psiquiatra. Não, falo nem brincando essas coisas, não. Mãe, não, pelo amor de Deus. Mamãe vai ser beatificada. O fato é que Caio Alexandre, é óbvio que alguém iria se interessar por Caio Alexandre. Claro. E o Fortaleza tem que fazer jogo duro mesmo, quer ganhar dinheiro, quer. Caio Alexandre, um dos principais jogadores no setor de meio campo no futebol brasileiro, pelo menos nas duas últimas temporadas, né?
Sim.
Foi cotado para a seleção brasileira. Pelo menos que falou.
Uma temporada e meia, né?
Porque uma temporada que chega na metade, né? Na metade do ano passado.
Então, volante que sabe jogar, cara, que sabe fazer o primeiro volante com qualidade de passe, o mercado vai olhar. 24 anos tem o cara.
24 anos. E olha, pra cá, Alexandre, se tudo der certo, ele vai pra um time que tá ajustado. O Abel não deve ficar, mas tá muito ajustado o Palmeiras.
Será que não fica?
Tá doido, é, Caio? Pelo dinheiro que eles estão oferecendo, o cara mais bem pago do mundo, o técnico mais bem pago do mundo, do futebol do Catar. Tá tudo.
Sei lá.
Que conversa, Caio?
Mas seria assim, né? Por outro lado, é uma transição
curiosa. Eu acho que o Abel, inclusive, já está de saco cheio.
Saturou.
Ah, isso aí é... Ó,
eu acho que é mais isso do que dinheiro.
Do que a grana, exatamente.
Renato, é grana, Renato, é grana. Mas o cara vai ser o cara mais bem pago do mundo, que é o quê?
É porque o que se falava do Abel antes de surgir o Al-Sadd era que ele estava no radar de novo dos grandes de Portugal. E eu imagino que pro cara que foi jogador do Sporting, ele sabe o que é o peso de ser técnico do Benfica. E grana, ele deve estar ganhando muito dinheiro no Palmeiras. Sim. Ou seja, não é aquela coisa do tipo, eu ganho 2 mil e...
Tá bom. Beleza, ele está ganhando muito dinheiro no Palmeiras. Vai ser mais bem pago do mundo.
Ele passa o Simeone, né? Que eu acho que é hoje o treinador mais bem pago do mundo.
Mais do que o Pepe Guardiola?
O salário do Simeone no Atlético de Madrid é um negócio assim. Mas ele pegou um clube que não brigava por nada e hoje briga por tudo.
É, também tem isso.
Doido ele se não for.
Agora, então, tem o outro lado, né? É uma transição que... Tantos anos com o Abel...
Não, eu quero falar de que Alexandre, assim.
Não, eu tô te falando, ele chegar num cenário de uma troca de treinador
no momento disso,
é isso que eu tô falando.
Sim.
É diferente de, por exemplo, o Abel fica, todo mundo sabe, eu brinco muito aqui, o Palmeiras é um relógio suíço, cara. Ele te entrega exatamente aquilo que você espera. O Palmeiras não tem o melhor elenco do Brasil, saiu do Flamengo. O Palmeiras não tem aqueles ápices do Atlético Mineiro, que quando o Atlético Mineiro engata 5, 6 jogos,
agora.
Engole, o Hulk é um monstro e tal... Mas o Palmeiras, quando tu olha, meu Deus, ele tá aqui. O estranho do Palmeiras nessa temporada foi ter perdido os 2 jogos pro São Paulo na Copa do Brasil. Porque ser eliminado no mata-mata pelo Boca Juniors, nos pênaltis e tal, ele perder para um adversário direto os 2 jogos da eliminatória. Ele é muito regular. Por isso que, por exemplo, você não pode ter a chance de fazer o 3-1 contra um Palmeiras e desperdiçar. Custa caro, como custou no jogo de ida. Jogo de ida, o Fortaleza foi buscar um empate, teve uma chance claríssima para fazer 2-1 lá no Aliança. Depois o Palmeiras devolveu, fez 3-1 e ganhou o jogo.
Mas o intervalo a gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com 6 lojas em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp 85-3878-1464 e siga-nos no Instagram @sotintasfortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias. A maior diversificação de correias do Brasil, com estoque e pronta entrega para todos os segmentos industriais e automotivos. Além de produtos como rolamentos, mangueiras, máquinas para embalagens, fitas de arquear e muito mais. Galvão e Companhia, há 40 anos servindo a indústria brasileira. Godofredo Maciel 5608 Mondubim, ligue 3298-3199, WhatsApp 98879-7708 ou acesse elgalvão.com.br.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral, quem quer qualidade quer estilo. E quem quer estilo vem para Solucione. Por isso, não perca tempo por aí. Venha logo para Solucione e conte com produtos de qualidade da Estilo, além do atendimento e serviços de assistência técnica especializada da Solucione. Então você já sabe, quem quer estilo, vem para Solucione. Avenida Eusébio de Queiroz, 1720, no Eusébio.
Nesse fim de ano, a Audi Motos um presente especial para você. Desembrulhe nossas incríveis ofertas e deixe a magia do nosso showroom transformar seus sonhos em realidade. Os modelos 2024 da Start, Fun, Titan e Bros esperam por você aqui na Audi Motos. Não perca tempo e venha aproveitar nossas incríveis ofertas para sair acelerando de Honda Zero. Procure uma de nossas lojas e faça a sua simulação com um de nossos consultores. Moto é Honda e Honda é Audi. Ligue 4006-2520.
Vinho Verde Casal Mendes. É o vinho verde de verdade, bom pra dividir. Dividir na balada, na piscina, na mesa com a família. Casal Mendes é um vinho verde de verdade, com exclusividade da Opção Distribuidora. Quer viver essa experiência? É super fácil. Basta ligar 85-3261-3030. 85-3261-3030 e faça seu pedido ou encontre nos melhores pontos de venda da sua cidade. Opção Distribuidora e Vinho Verde Casal Mendes. Vinho verde de verdade.
Beba com moderação.
Jangadeiro.
Acabou-se, foi tudo, Renato.
Só amanhã agora.
Só amanhã. Hoje tem baile no PV, hein?
De quem? Da parte de quem?
Da parte de quem?
Sim.
Um abraço, Renato.
Valeu.
Tchau, Anderson.
Tchau. Só mandar um abraço aqui para Wendel, Gabi, Levi e Raul. família tricolor que assiste a gente todo dia.
Ô, rapaz, um cheiro pra vocês. Danilão, um grande abraço, hein, Danilo?
Valeu, GCE. Um abraço a todos. Ótima noite.
Caio.
Valeu, até amanhã.
Até amanhã, minha gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo.
Você ouviu na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Economize na hora de cuidar do seu carro, na oficina de vantagens, do serviço Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu, em PC.